Oxente, que a prosa vai começar. Pro amigo do campo, a Embrapa tem novidade.
Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar, Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente boa do sertão nordestino e gente amiga desse litoral de belas praias.
Chegou a hora de sintonizar o Prosa Rural, o amigo de todas as horas do homem do campo.
Eu, Valmir Nascimento, e minha colega Ilka Oliveira já estamos a postos para falar sobre o aproveitamento de resíduos do coqueiro para a produção de adubo orgânico.
Você que tem uma plantação de cocos ou trabalha em uma propriedade desse tipo, está na hora de pensar o que fazer com aqueles resíduos que ficam para trás.
Por exemplo, as folhas que caem das plantas, os cachos que sobram após a retirada dos frutos e as cascas do coco.
A gente sabe que em muitos lugares, esses produtos ficam espalhados pela propriedade ou amontoados, atraindo muriçocas, animais venenosos e até o mosquito da dengue.
Nossa, que complicado, hein, Ilka? Tô começando a ficar preocupado com essa história. Dengue, animais venenosos.
Pois é, Valmir. E tem mais gente preocupada com o destino dos resíduos dos coqueiros.
Vamos ouvir a conversa de dois compadres, velhos conhecidos da Embrapa Tabuleiros Costeiros de Aracaju, Sergipe.
Essa paisagem devastada me faz voltar ao passado. Lembrar dos bons tempos em que as correntezas dos riachos corriam livres ao encontro do mar. As cantigas dos pássaros formavam um coral de harmonia incomparável. E as águas, cristalinas das fontes naturais, eram como espelhos. Dava até para avistar a dança dos peixes no fundo incandescente das cacimbas.
Oi, compadre Genésio. Esse seu olhar distante e essa sua alma poética também me faz recordar dos meus tempos de infância, quando eu era feliz e não sabia. Deixando o saudosismo de lado, do que se trata para tanta lamentação?
O meu lamento é um pedido de providências contra quem agride a natureza e desrespeita o meio ambiente. O senhor sabe muito bem que a queima das cascas de coco mata animais, adoece pessoas, fere a natureza e contamina os mananciais.
Estou de pleno acordo com a sua angústia. Para seu alívio, é bom o senhor saber que já existem projetos para aproveitar todo esse material. O que antes fazia o mal, hoje é usado para fazer o bem.
Bem, para mim, continua tudo como antes. Ou eu estou desatualizado. A não ser que o senhor me fale um pouco sobre esse projeto, que não é bom só para mim, mas para todos aqueles que amam a natureza. Se o que o senhor está falando é verdade, eu acho uma excelente novidade e vai me deixar muito mais feliz.
Claro que é verdade. E não precisa ir muito longe, compadre Guiar. O processo de transformação dos resíduos em composto e substratos orgânicos já é uma realidade na Embrapa Tabuleiros Costeiros, em Aracaju.
Compadre, dá para me explicar melhor o que o senhor chama de resíduos e como eu posso aproveitar esse danado na produção de adubos?
É minha obrigação. Como diz o ditado, quem mata a cobra tem que mostrar a cobra morta. O que nós chamamos de resíduos são as cascas, folhas e cachos do coqueiro. Tudo isso triturado forma dois subprodutos, a fibra e o pó, que com acompanhamento de um pesquisador da área, vai transformar tudo em adubo natural com uma vantagem. Em nenhum momento vai agredir a natureza, que, aqui para nós, deveria ser a preocupação de todos.
Valeu, compadre. Falar só com quem entende do assunto. Independente de qualquer coisa, o importante é que essa preocupação com o meio ambiente seja preservada por nós da velha guarda e repassada às novas gerações. O futuro depende deles. Tá certo, compadre?
É isso aí, compadres. O processo de transformação do resíduo do coco em adubo orgânico já virou realidade na Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Lá os pesquisadores já desenvolveram a tecnologia para o aproveitamento desses resíduos.
Pois é, nós vamos conferir essa informação com os colegas Sayonara Marinho e Joela Molha. Eles conversam com a pesquisadora Maria Urbana Correia Nunes.
Um dedo de prosa. pesquisadora, qual a importância social e ambiental da tecnologia de aproveitamento dos resíduos do coqueiro?
Os resíduos do coqueiro, hoje chamado coprodutos, se refere às folhas que caem normalmente das plantas, os cachos após a retirada dos frutos e a casca do coco. Então, esses coprodutos, normalmente, eles são espalhados na propriedade ou então amontoados. E quando amontoados, servem de meio para a proliferação, a multiplicação de insetos vetores de doença, como o mosquito da dengue, a muriçoca e também animais peçonhentos, venenosos. Uma casca de coco, por exemplo, na natureza, ela demora de 8 a 10 anos para decompor. Então, esse acúmulo desse material ao longo do tempo é muito prejudicial tanto ao meio ambiente quanto à saúde das pessoas. Outra maneira é queimando esses resíduos. Então, a queima vai aumentar a poluição ambiental.
Pesquisadora, como utilizar esses resíduos ou coprodutos do coqueiro para a produção de adubo orgânico?
Esses coprodutos, eles devem ser triturados em máquinas especiais ou então cortados em pedaços de até 5 centímetros. Após a trituração ou corte, eles são colocados em uma leira de compostagem, feita em camadas, que nós chamamos de compostagem sanduíche, colocando a primeira camada em torno de 20 centímetros de espessura desse material triturado e sobre essa camada, uma camada de 5 centímetros de esterco bovino. E umedece esse material usando água em regador ou até mangueira. Umedecer sem escorrer. E vai formando as camadas, podendo atingir uma altura até de 1,5 metros e uma largura de até 3 metros. Então, esse material assim colocado, ele vai começar o processo de compostagem. O que é compostagem? Compostagem é um processo em que há a fermentação, a decomposição desse material. Essa decomposição é feita por micro-organismos. E esses micro-organismos, para trabalhar, exige um controle de temperatura e de umidade.
É isso aí, amigo produtor. A dica é triturar os resíduos em uma máquina e depois colocá-los em uma leira de compostagem.
Nessas leiras, o material estará concentrado e terá um melhor aproveitamento.
Esse material entra em decomposição com a ajuda de micro-organismos.
E a decomposição, que é o mesmo que fermentação, depende do ponto certo de umidade e temperatura.
Eu pergunto para a doutora Maria Urbana, pesquisadora da Embrapa Tabuleiros Costeiros, como saber o ponto certo de umidade e de temperatura?
Essa temperatura, ela tem que ser monitorada a cada 3 dias. O produtor pode usar um termômetro. Se não tiver disponibilidade desse termômetro, ele pode usar um vergalhão. Um vergalhão de ferro, numa grossura de aproximadamente 1 lápis, com um tamanho de 1 metro. Introduz esse vergalhão na leira, na metade da altura da leira, aguarda 5 minutos. Com uma mão, vai retirando o vergalhão e com a outra mão, coloca as costas da mão sobre o vergalhão que está saindo da leira. Se essa temperatura for tolerável, está ocorrendo o processo tranquilamente. Se essa temperatura está muito alta, essa leira tem que ser esfriada para que os micro-organismos continuem trabalhando. E a gente esfria essa leira colocando mais água. Se a temperatura estiver muito baixa, ou seja, a leira está fria, nós precisamos esquentar. Para aumentar a temperatura no interior da leira, se faz o reviramento. Esse reviramento é feito com enxada manualmente.
Doutora Maria Urbana, vamos falar agora sobre a questão da umidade. Como o produtor pode saber o ponto certo da umidade?
Os micro-organismos, para trabalhar e decompor esse material, eles trabalham numa umidade em torno de 60%. O produtor pode utilizar uma maneira prática, que é o teste da mão. Introduz a mão no interior da leira, a uma profundidade aí de 40, 50 centímetros, retira um punhado desse material, pressiona bem esse material com a mão e observa entre os dedos. Se começar a aparecer uma aguinha sem escorrer, então isso é indicativo de que a umidade está em torno de 60%. Se encharcar a leira, os micro-organismos vão morrer. E se faltar água, eles também vão morrer.
E além do adubo orgânico, Que outras utilidades têm os resíduos ou coprodutos do coqueiro?
A casca do coqueiro, quando se desfibra essa casca, ela gera pó, que é muito utilizado em substrato para plantas, em vasos, em containers, para a produção de mudas, e gera a fibra. Essa fibra, ela é utilizada em vassouras, em tapetes, em biomantas, em estofamento de veículo e muito mais. Agora, para o agricultor, ele pode utilizar essa fibra na sua propriedade fazendo cobertura de solo. E aquela parte dura do coco, que a gente chama endocarpo, ou popularmente conhecida como quenga, ela pode ser quebrada em pedaços, utilizados para cobertura de solo também, e tem uma outra grande valor agregado, que é a utilização dessa quenga, que hoje se chama coco chip, em jardinagem, para substituir as pedras que se usa em jardinagem.
Ótimas informações da pesquisadora Maria Urbana Correa Nunes.
E antes da gente encerrar essa prosa, vamos dar uma pausa para relaxar.
Vem aí o nosso quadro cultural com a participação especial do colega José Roque, que também é da Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Eita, gente animada, nossos colegas, hein? Vamos ouvir a poesia Natureza Sofrida, de autoria do próprio Roque.
Favas Contadas.
Natureza sofrida. Queimada produz fumaças. Mata gente e animal. Consciência é combustível da beleza natural. A rebeldia do homem, substância poluente. Se ela for bem cuidada, preserva o meio ambiente. A natureza reclama, pede nossa proteção. Ela chora e agoniza, quase sem respiração. As fontes de água claras até mudaram de cor. As correntezas dos rios mudaram de corredor. Os passarinhos só cantam porque não podem chorar. O homem só faz maldade quando esquece de amar.
Belos versos, amigo Rock. Você tem toda a razão. Se cada um fizer a sua parte, podemos cuidar melhor do meio ambiente.
Vamos ouvir agora a última participação de hoje da pesquisadora Maria Urbana.
Doutora, e como pode-se utilizar o adubo orgânico?
O adubo orgânico, ele é recomendado para utilizar nas covas, na hora do plantio, ou em canteiros, como de hortaliças, plantas medicinais, incorporar esse adubo orgânico no canteiro, na leira ou nas covas. E também usar em cobertura, chama adubação de cobertura. Por exemplo, 20 dias após o plantio de um repolho, colocar adubo orgânico espalhado no canteiro e incorporar. Como também adubação de cobertura em fruteiras. Causa um grande benefício para o desenvolvimento das plantas.
E quais as vantagens de utilizar o adubo orgânico?
Adubo orgânico significa matéria orgânica e nutrientes. Tanto macronutrientes como micronutrientes, ou seja, alimento para as plantas. E matéria orgânica significa vida de solo, aumento de fertilidade. O solo fica melhor estruturado, ou seja, fica um solo fofo, que retém bastante umidade. E, então, o adubo orgânico, ele vai melhorar a estrutura do solo, a fertilidade do solo, o desenvolvimento de raiz, fornecer nutrientes para a planta e tornar essa planta até mais tolerante a pragas e doenças.
Os nossos agradecimentos aos colegas da Embrapa Tabuleiros Costeiros por trazerem para o programa informações tão valiosas.
Atenção, amigo produtor! O maior custo para o aproveitamento dos resíduos é o valor da máquina de triturar a casca do coco.
Uma boa dica é você se organizar em cooperativa ou associação para comprar o maquinário.
Se quiser mais informações sobre o assunto de hoje, ligue para a gente.
0800-646-1160.
Repetindo.
0800-646-1160.
Chegamos ao fim de mais um animado encontro. Mas antes das despedidas, eu quero agradecer a sua audiência e dizer que a gente espera você para mais uma prosa
aqui na sua emissora predileta.
Grande abraço e até a próxima.
Tchau, pessoal.
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Coordenação geral Fernando do Amaral Pereira. Coordenação de produção Nilo Falcão. Roteiro Maria Clara Guaraldo. Locução Ilka Oliveira e Valmir Nascimento. Conteúdo Embrapa Tabuleiros Costeiros.
Prosa Rural.
Quer saber mais informações sobre tecnologias para o campo? Continue ligado no Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo encontro, você vai conhecer uma variedade de feijão Vigna adaptada ao semiárido. Eu espero você!